Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero iniciar a minha fala de hoje parabenizando o presidente da Infraero pelo equilíbrio com que tem conduzido as negociações, senador Walter Pinheiro, com os concessionários do aeroporto de Salvador, que hoje, finalmente, após um ano e meio que Vossa Excelência e eu e o governo do Estado da Bahia, juntamente com a Associação dos Concessionários, temos debatido essa questão com a Infraero, conseguimos chegar a bom termo, fazendo com que, portanto, se restabeleça um clima de pacificação em nosso aeroporto, servindo melhor aos usuários dos aeroportos brasileiros, em particular do aeroporto de Salvador. Mas também, senhor presidente, eu queria registrar aqui, e há pouco falou a senadora Marinor, que é relatora da CPI do tráfico de pessoas, e quero registrar, parabenizando o secretário do governo, do governador Jacques Wagner, Almiro Sena, da Secretaria Estadual da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia, que através da Superintendência de Direitos Humanos fez, na semana passada, o lançamento dos marcos regulatórios do tráfico de pessoas e realizou uma plenária livre para a construção do segundo plano de combate ao tráfico de pessoas em nosso estado, com destaque para o Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que funciona no âmbito daquela secretaria, com participação da sociedade civil. Naquela oportunidade não pude estar presente, mas como membro da comissão da CPI do tráfico de pessoas e também como uma parlamentar comprometida com a luta de combate ao tráfico de pessoas e a luta em defesa dos direitos humanos em nosso país, me parabenizo com esse importante passo que a Secretaria de Direitos Humanos de Justiça e Cidadania no Estado da Bahia deu. Esse crime movimenta mais de 32 bilhões anualmente e faz 2,5 milhões de vítimas em todo o mundo. A nossa CPI já esteve em Manaus, já esteve em Belém, já esteve em Salvador, já esteve no Rio de Janeiro e vai estar nas próximas semanas em São Paulo para sistematizar o trabalho de denúncia visando organizar a apresentação de uma proposta de regulamentação de criminalização, tipificando melhor este crime que é hoje uma grave chaga nacional. Na lista de parabéns, quero aproveitar também para parabenizar a Petrobras, que hoje completa 57 anos de existência, representando e simbolizando a resistência do povo brasileiro por soberania, por independência e conquistando os importantes espaços que esta grande empresa tem conquistado no cenário internacional para o nosso país e, mais recentemente, com a descoberta do pré-sal, significando tanta esperança para o nosso povo brasileiro, senadores, que nos preocupamos e nos preparamos para debater e votar a questão que diz respeito aos royalties do pré-sal para fazê-lo mais democrático e para fazê-lo servir melhor ao desenvolvimento do conjunto do povo brasileiro. Mas queria, senhores e senhoras, destacar aqui, senhores e senhoras senadores, destacar aqui a realização há pouco da nossa audiência pública na subcomissão da Copa do Mundo, da discussão sobre a transparência da aplicação dos recursos da Copa e os mecanismos de controle que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, desenvolveu em relação a este grande mega evento que o nosso Brasil se prepara para realizar. Com a presença do senhor Marcelo Chaves de Aragão, representando o Tribunal de Contas da União, e do senhor Valdir Agapito Teixeira, representando a Controladoria Geral da União, nós realizamos um amplo debate que demonstrou os avanços que o Brasil vem realizando na área do controle das contas públicas de maneira preventiva, com vistas à realização da Copa do Mundo. Eu creio que esse, inclusive, já poderia se destacar como um dos primeiros legados da Copa. A modificação de cultura dos órgãos de controle da aplicação dos recursos da União, voltados para a prevenção, para a discussão a priori dos contratos, para a discussão a priori da averiguação das ações em cada um dos ministérios envolvidos com a preparação da Copa, das obras, da discussão de contratos, que já restou, inclusive, num benefício direto para o Brasil, nos contratos dos aeroportos, por exemplo, de cerca de uma economia de 217 milhões de reais. Nós temos diversos mecanismos de controle desenvolvido. O presidente da Comissão de Fiscalização e Controle e Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, senador Rodrigo Hollenberg, que está no plenário neste momento, já lançou o portal da transparência da Copa, o portal da Copa, naquela comissão de trabalho, que atua diretamente ligada com o Tribunal de Contas da União e com a Controladoria Geral da União. O Tribunal de Contas da União tem atuado garantindo consultoria ao próprio BNDES, definindo limites nos contratos de empréstimo e de financiamento que o BNDES desenvolve hoje no Brasil, com vistas a garantir a execução dos projetos de construção dos estádios da Copa do Mundo. E assim também age a Controladoria Geral da União, que vem fazendo com que o seu portal, o portal que acompanha todas as ações da Copa, já tenha hoje quase cerca de 50 mil visitações dia. E à medida que nós vamos aprimorando esses mecanismos de estabelecer transparência para os recursos que serão aplicados na Copa em ações preparatórias no turismo, em ações preparatórias de qualificação dos trabalhadores na área do turismo em todo o Brasil, fazendo, nesse momento, tendo como resultado da discussão desses controles, das auditorias realizadas previamente pelo Tribunal de Contas da União, inclusive a suspensão do programa Bem Receber pelo Ministério do Turismo, para que pudesse passar por uma nova modelagem que garantisse a transparência e garantisse, sem dúvida nenhuma, as ações com participação dos controles da sociedade, com participação dos governos de Estado, através das secretarias de turismo em cada local, que é a nossa expectativa da maneira que isso se realize, para que isso se torne realmente uma política pública voltada para preparar e receber de forma efetiva, com qualidade, com profissionalismo, os turistas que vêm para participar da Copa do Mundo no Brasil. A Copa do Mundo no Brasil não pode ser vista como uma panaceia para a resolução de todos os problemas do nosso país, mas também não pode ser vista com a desconfiança que alguns têm para quase desqualificar a existência de um mega evento desta natureza que, se fosse ruim para qualquer país, não teria a disputa internacional que tem para que um país possa receber um mega evento como é a Copa do Mundo e como é as Olimpíadas, que serão realizadas em 2016 na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a lição que nós vamos começando a ficar da Copa do Mundo é que é sim necessário que nós possamos fazer, eventualmente, algumas concessões para os realizadores do evento, mas nenhuma concessão que signifique retirar direito do povo brasileiro consignado em lei federal. Nós vamos assumindo e compreendendo a organização de um mega evento dessa natureza com a capacidade que o povo brasileiro, através das suas instituições, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, vão tendo de aprimorar os mecanismos de controle dos gastos e dos recursos da União e, dessa maneira, auxiliar os tribunais de conta em cada estado, fazendo com que estes também possam cumprir bem a tarefa de bem servir ao povo, fiscalizando a aplicação dos recursos estaduais. Como é de certo, os tribunais de contas deverão fazer em cada estado da federação, que na maioria tem obras com recursos estaduais e não federais. E preventivamente possamos ir identificando os possíveis gargalos que até agora se apresentam para as cidades sedes da Copa, no sentido de que tenhamos a capacidade de superação dessas dificuldades. Até então, eu não tenho dúvida de tudo o que discutimos e acompanhamos, continua sendo a mobilidade urbana o principal projeto que nos preocupa na Copa do Mundo. Mas tenho certeza que a Presidência da República, através do Ministério das Cidades, em articulação com os governos de Estado, vão saber dar condições para a realização dessas importantes intervenções de mobilidade urbana, que resultem principalmente não numa obra apressada para servir a um mês de atividade da Copa no Brasil, em cidades que vão receber um jogo, dois jogos da Copa do Mundo, três, mas sim que preparem e aproveitem a oportunidade para atrair investimento que permitam intervenções que beneficiem a longo prazo o planejamento e o desenvolvimento urbano das grandes cidades brasileiras. E é nesse sentido que, mais uma vez, devo aplaudir a decisão do governo do Estado da Bahia de buscar a introdução de um novo modal de transporte para a cidade do Salvador, unindo-se a uma ideia de modal metropolitano, indispensável para se pensar a terceira maior capital do país, que tem que ter investimento no seu planejamento e no seu desenvolvimento voltados para a compreensão de que é a líder de uma região metropolitana. Líder de uma região metropolitana que tem um polo petroquímico. Líder de uma região metropolitana que detém mais da metade, quase, dos investimentos feitos no Estado e que detém a maior parte também das receitas do nosso Estado. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de aqui dizer que o Senado tem avançado muito na discussão e compreensão dos passos e organização do grande evento da Copa do Mundo. através da Comissão de Educação, que nós tivemos semana passada, importante seminário, da nossa subcomissão da Copa, que na próxima segunda-feira estará visitando a cidade do Rio de Janeiro, onde vai conhecer os projetos a fundo, visitar as obras do aeroporto, as obras do Maracanã. Senhor presidente, prometo. E vai desenvolver a agenda que tem desenvolvido em todas as outras grandes, todas as outras cidades, sedes da Copa. Portanto, eu quero registrar aqui, mais uma vez, essa importante tarefa que o Senado vem desempenhando junto com a Câmara dos Deputados. Muito obrigada.